personas, sejam bem-vindos ao Estaleiro, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo desta bagaça, e vou ser o capitão de vocês nessas águas turbulentas e inexploradas do mercado de podcasts. O objetivo do Estaleiro é conversar sobre carreira, edição, monetização, tudo aquilo que se comunica com a indústria, para ajudar quem está começando nessa jornada ou até tirar dúvidas de quem já está por aqui por mais tempo. Vamos lá, momento dos avisos de sempre, toda semana a gente precisa fazer os avisos, porque afinal de contas tem gente que vai chegando, né? Às vezes esse aqui é o primeiro episódio de alguma pessoa, então é sempre importante a gente mandar os mesmos avisos. Esse podcast, ele é gravado na Twitch de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras. Estou pensando em talvez não fazer mais a gravação ao vivo, porque se acontece alguma coisa na minha semana, né? Tipo, tem que atrasar a gravação e tudo mais. O que eu acho muito triste, porque a interação com vocês do chat é uma das coisas que eu mais gosto, mas eu fico também com peso no coração de tipo, putz, a gente trabalha com isso e o podcast atrasa, sabe? Tipo, eu acho sacanagem. Então, tô pesando ainda, tô vendo exatamente o que eu vou fazer, mas, né, fiquem tranquilos que o meu objetivo é justamente oferecer o conteúdo pra vocês da melhor maneira possível. Mas, até segunda nota, né, até uma novidade aí, qualquer coisa, esse programa é gravado na Twitch de 15 em 15 dias, às 19 horas, e disponibilizado depois em formato de podcast. Você vai poder ouvir o episódio completo, geralmente na semana seguinte à gravação dele, a não ser que qualquer outra coisa fora do nosso controle aconteça também, né? Porque atualmente isso é interessante falar para vocês, né? O nosso gestor do setor de podcast, que era o André saiu da empresa, a gente subiu a Drica pro lugar dele. Então, né, a Drica, que era uma das nossas editoras, inclusive já editou um Estaleiro, subiu pro lugar do André, né, nos nossos setores ali, que a gente já dividiu, deixou bem certinha, né, a organização da empresa. Então a Drica subiu, a gente então, desta forma, ganhou ela como, né, nessa parte de gerenciamento e perdeu ela na parte de edição. Então, os trabalhos, eles não pararam e, né, a gente tá um pouco apertado atualmente. Então, por isso que a gente abriu agora a vaga para um editor e trans e, né, justamente então dando aqui esses detalhes para vocês, afinal de contas, se o programa ele dá uma atrasadinha, sai um pouquinho depois e tudo mais, é justamente por isso, porque pelo fato dele ser um projeto que eu faço justamente com o objetivo de transmitir conhecimento, transmitir um pouco do meu conhecimento para vocês, ele na lista de prioridades, né, tipo, o que a pessoa, né, que tá aqui dentro vai editar? Programa do cliente ou programa que, né, a gente faz justamente para poder devolver para a comunidade? Cliente pagar a conta, né? Então, né, por isso, já passando para vocês assim um pouco desse backstage também. Segundo aviso, esse podcast só pode acontecer com a participação de vocês, já falei isso várias vezes, então por favor, mandem as perguntas pra gente lá no nosso Curious Cat, o famoso, idolatrado, amado, Cucat, curiouscat.ca/maremotopodcast. Como sempre, eu menciono pra vocês isso, nós queremos receber podcasts pra avaliar, dúvidas, questionamentos e o que mais vocês quiserem saber, tanto do mercado quanto da própria Maremoto. Lembrando que nenhuma pergunta é idiota, tudo é válido nesse estado. E o último aviso, sigam a gente, né, nas redes sociais, @maremotopodcast, no Instagram, no Twitter, LinkedIn, Facebook, a porra toda. Eu acredito que eu já contei pra vocês em um episódio anterior, agora a gente tem um setor de publicidade e comunicação, né, porque a gente vinha, toda a comunicação da Maremoto nesse último ano, ela era desenvolvida por uma agência de publicidade, o nosso contrato se encerrou e a gente decidiu que era mais interessante desenvolver um novo setor dentro de casa para poder fazer essa comunicação de uma maneira melhor, de uma maneira, né, que entendesse melhor o que a gente precisava apresentar para vocês. Então, se vocês puderem dar essa força, seguir, né, as redes sociais da Maremoto, eu acredito que vai deixar o pessoal super feliz. E também porque eu acredito que tem uma coisa que é muito interessante, né, que eu sempre bato isso com vocês. A Maremoto, em relação ao quanto que a gente produz, a gente já é a maior empresa de podcast do Brasil, né? A gente lança, tem meses que a gente lançou já mais de 160 episódios de podcast num mês só, né, para todos os nossos clientes. E eu acredito que a gente não comunica isso muito bem. A gente não expõe isso muito bem. A gente não mostra pra todo mundo, olha, olha onde a gente já chegou. E olha onde a gente quer chegar. Então, essa criação desse setor de comunicação e publicidade, um dos maiores objetivos é esse. É mostrar pra vocês, né, tudo que a gente faz, os projetos legais que a gente tá envolvido, todos os programas bacanas que a gente coloca à mão, que a gente desenvolve desde o zero. Então, né, se vocês puderem dar essa força nas redes sociais da Maremoto, é sempre muito legal. Muito obrigado, né, por vocês continuarem seguindo o nosso trabalho, continuarem acompanhando o desenvolvimento dessa empresa. Vamos então pro bloco das perguntas, gente? Primeira pergunta vem aqui de uma pessoa anônima, lembrando sempre, se você quiser que seu nome seja lido antes da pergunta, lá no Curious Cat você pode se logar com o seu Twitter, com algum outro tipo de usuário, e aí vai aparecer, ao invés de aparecer anônimo, tá bom? Se não, o importante é só mandar seu questionamento, a gente agradece ele da mesma maneira. A pessoa pergunta o seguinte: como lidar com a dificuldade de conseguir reunir todo mundo para gravar um podcast? É válido explorar novos formatos com menos participantes para não deixar o projeto parado? Excelente pergunta. Eu amo esse tipo de pergunta, principalmente por quê? Porque isso é o primeiro passo, o primeiro pontapézinho que a gente tem para as pessoas testarem novos formatos, novos jeitos de contar histórias, de passar informação, de oferecer entretenimento, yada, 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 yada. Porque, de novo, voltando naquele papo que eu já bati com vocês várias vezes aqui nos estaleiros anteriores, quando você tem um programa que ele ganha muito destaque, ele molda o mercado, as pessoas acham que a mídia é só aquilo, né? Então, por isso que, sei lá, a gente vê a Record tentando copiar a Globo. Porque o maior canal é a Globo, a Record quer brigar e... Não, beleza. Então, eles têm o Fantástico, a gente tem o Domingo Espetacular. Nem sei como que chama os programas da Record. Mas esse é um exemplo. Nosso podcast a gente teve, né, por muitos e muitos anos. Eu acredito que até hoje, se a gente for levar em consideração. Não sei, obviamente, muitos dos números atuais, né, principalmente com tantos programas filhotes de Joe Rogan surgindo no Brasil. Eu não sei exatamente como é que tá a audiência dessa galera e tudo mais, já tá brigando. Mas por muitos anos a gente teve o Nerdcast como carro-chefe. O nosso Danone para o iogurte, né, de podcast no Brasil. Podcast era Nerdcast, então todo mundo achava que precisava juntar os amigos numa mesa para conversar sobre os assuntos nerds, geeks e tal. E essa pergunta, ela traz uma questão que é realmente muito importante, gente, porque quando você desenvolve um projeto, quando você fala, ah, beleza, eu vou fazer um podcast, eu quero tirar isso do chão, quero gravar com os meus amigos, e ninguém tá recebendo por isso, porque afinal de contas, geralmente os projetos no início você desenvolve como hobby, cara... É difícil você conseguir falar para todas essas pessoas para que, ó, dia tal, hora tal, a gente tem que fazer isso aqui, gravar uma, duas, três horas de gravação, você vai receber um tapinha nas costas por isso e valeu, filhão. É difícil você conseguir animar e cativar as pessoas pra, meu, beleza, vamos ter essa jornada dupla? Vamos, tipo, você tem o seu daily job e depois você vai vir trabalhar aqui no desenvolvimento desse conteúdo. Cara, é difícil. Não tem muitas pessoas que vão embarcar nessa contigo, né? O Fê tá aqui, não me deixa mentir, que tem o programa com o Nate. Cara, ou você pensa em alternativas, em outros formatos, em outros tipos de programa pra fazer com que aquilo seja viável, ou é bem fácil que o seu projeto morra, né? Então, assim, a pergunta, né, de tipo, é válido explorar novos formatos com menos participantes e tudo mais? Esse é o motivo do porquê o Estaleiro eu faço sozinho, o Maregrama é um programa de entrevistas, o Minha Primeira Vez eu faço sozinho. Por quê? Porque eu não posso depender de outras pessoas para desenvolver o meu conteúdo. Eu adoraria estar aqui discutindo, tipo, fazendo essas perguntas com mais outras 3, 4, 5 pessoas pra gente debater, dar risada, brincar e trocar conhecimento, para que não fosse unilateral. E é por isso que eu gosto do chat, porque querendo ou não, essa unilateralidade é um pouco suprida também por conta do chat, né? Do envolvimento de vocês, da interação e tudo mais. Porque aí vocês me oferecem outros pontos de vista, me levantam outras coisas que eu posso comentar e a gente pode ter esse diálogo. Mas quase todos os projetos que eu faço sozinho, porque eu não consigo justificar para ninguém. Tipo, ó, vamos fazer isso aqui para mim e sei lá, sabe? Tipo, e se um dia der dinheiro, a gente divide. É difícil. Eu já tô num ponto nessa questão de desenvolvimento de conteúdo que eu não consigo justificar, sabe? Então, eu acho que é muito bem-vindo esse pensamento de putz, e se eu explorasse outro formato? Uma outra alternativa? E se eu fizesse um programa por temporadas? Porque, né, gente, já tá ficando cada vez mais comum. Tipo, beleza, você tem um programa com outros 4 amigos, vamos supor, né? Bem classicão e tudo mais. Se propõe, na hora de fazer o conceito daquele projeto, já se propõe a, putz, e se eu fizer uma temporada de 12 episódios, aí a gente fica uns meses fora, produzindo a próxima temporada, devagarinho, no tempo de todo mundo, sem conflitar a agenda, sem ferrar tal, não sei o que tem, e aí a gente lança, opa, beleza, outra temporada. É uma outra alternativa, para que vocês tenham mais tempo, mais respiro, para poder desenvolver o conteúdo. Então, assim, se você tem o objetivo de fazer um programa que sai toda semana com o seu grupo de amigos, é foda, mas uma das coisas que a gente faz geralmente, grava a gaveta. Pega um dia, no dia de gravação, vamos supor que seu programa, ele tem uma hora de vocês falando sobre cinema. Vamos pegar o mais básico dos exemplos. Eu sei que vai ser duro, mas ao invés de gravar 3 horas, tá, não sei o que tem, tenta fazer um programa de uma hora e nesse dia da gravação, ao invés de gravar um, você grava 2, você grava 3. Porque aí você vai precisar daquela pessoa por um dia naquela semana e vai gerar o conteúdo pra metade do mês, pra 3/4 do mês. É uma alternativa. Então, eu acho essa uma discussão excelente. Porque, dessa maneira, quando a gente discute sobre isso, sobre esses percalços, a gente já está olhando o conteúdo que a gente quer desenvolver de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais madura. Então, excelente pergunta. Pensem sobre isso. Mitiguem esses problemas. Vocês vão passar por isso. Próxima pergunta, do nosso querido Fê, que tá aqui no chat. Fala, Corra, tudo bem? Você tem dicas de como gravar efeitos em casa? Essa é uma pergunta excelente. Faço usando o mic do headset mesmo, pois é o equipamento que eu tenho disponível no momento, e depois passo por um tratamento, mas não é sempre que fica legal. Alguma sugestão? Sonoplastia é uma coisa que eu já estudei um pouco sobre, o meu conhecimento ele não é tão grande. O Vini, que tá aqui, né, como sempre, já colocou uma excelente alternativa, que é o appzinho de gravador de som do seu celular. O microfone do seu celular, como o Vini mandou aqui no chat, na configuração certa, ele dá um pau em muito microfone, tipo, caro, sabe? Porque, hoje em dia, o que a gente tem, né? Uma coisa que é clara, é óbvia, mas que é importante, né, trazer essa contextualização antes. O celular é o nosso aparato tecnológico, o nosso dispositivo de tecnologia que mais evolui, ano após ano. Porque é o dispositivo que mais está conosco o tempo todo. Então, todo ano ele tem que ter uma câmera melhor, um microfone melhor, uma tela melhor, um refresh rate melhor, uma CPU melhor, a porra toda melhor. Porque ele é o nosso bem de consumo tecnológico hoje em dia, que é mais desejado, mais trocado, mais comprado, mais valioso para as empresas que desenvolvem esse produto. Então, a qualidade de algumas coisas do celular, elas hoje em dia elas são ridículas, cara. Tipo, a câmera do celular. Tem gente que, tipo, meu, tem uma DSLR antiga, tal, não sei o que tem. Substitui, cara. Você sai com um celular bom, novo, que tem câmeras, lentes variadas e tudo mais. Dependendo da circunstância, cara, já é o suficiente. Então, assim, utilizem o celular para esse tipo de coisa. Mas, se por algum acaso você tiver acesso a gravadores, né? Tipo, eu tenho um H4N. Então, né, eu geralmente, se eu quero fazer alguma coisa em casa, gerar um efeito sonoro em casa, eu uso o meu H4N. Mas uma coisa que é importante levar em consideração, quando você desenvolve um efeito sonoro em casa, é sempre importante que você trate muito bem ele depois. Porque, como sempre, vai ter um mundo ao redor acontecendo, né? Então, geralmente, quando a gente vê efeitos sonoros profissionais que são utilizados, né? Tipo, em bancos de efeitos sonoros, são comercializados e todas essas coisas, são efeitos sonoros desenvolvidos dentro de estúdio. Então você tem o efeito sonoro ali, crisp, né? Aquele efeito sonoro que acabou de sair da torradeira. É só ele. Ah, não, eu quero um passo. Vai ter só a porra do barulho do passo. Não vai ter, né, tipo, coisas acontecendo ao seu redor. Então, uma dica também que o Vini mandou é, ah, o que eu faço é levar o efeito pro contexto sonoro que eu quero. Aí já uso o som do fundo. Essa é uma dica excelente também pra quando a gente tá tentando desenvolver as coisas de uma maneira mais caseira. Tipo, ah, beleza. Essa cena, ela se passa num escritório que tem um chão de madeira e eu quero a pessoa andando, né, é um escritório de um detetive, ele tá entrando pela porta, ele tá dando a volta em uma mesa, sentando na cadeira e fazendo um nhec, da cadeira. É essa a situação que eu quero. Se tiver um lugar dentro da sua casa que você já consegue... Putz, peraí, tem um cômodo que o chão é de taco, é de madeira. Putz, eu tenho uma cadeira que ela é mais barulhenta. Pô, deixa eu pegar essa aqui e tal, não sei o que tem. Claro que você não precisa recriar efetivamente. Ah, não, eu imaginei que o escritório do detetive é assim, então essa sala é muito pequena, eu não consigo fazer isso. Cara, você pode andar em círculos. Vai captar os teus passos do mesmo jeito. Relaxa, isso não é um problema. Mas isso de você pegar todo o contexto e tentar recriar ele dentro da tua casa ou do lugar que você tá gravando, isso ajuda bastante, porque aí essa ambiência, ela não vai ser um problema que você vai ter que lidar depois. É algo que você já vai usar na sua sonorização. Então, criar efeito sonoro é um negócio, cara, é um bagulho que quando você para pensar, não tem fim. Não tem fim, né? Ah, não, beleza, a minha cena, ela é assim, assado, esse... aí você vai colocando layer atrás de layer, 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 camada, 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 camada. Chega num ponto, cara, que tipo, puta, será que precisa de todos esses detalhezinhos? Então, assim, foca principalmente, se é um efeito sonoro específico e que você não consegue achar alguma coisa parecida com isso na internet, aí beleza, anda essa extra mile. Se não, é um negócio que eu já tive experiências, principalmente na faculdade, bicho, era tipo horas pra gente, sei lá, desenvolver meia dúzia de efeito sonoro que a gente falou, pô, legal, esse aqui é bom, vamos usar, sabe? Então, boa sorte. Eu acho do caralho. Tipo, faça esse esforço. Eu não faço nem fudendo. Socorro, cara. É muito trabalho, cara. Sonorização, profissional. Esses são profissionais, assim, parabéns pra caralho, velho. Parabéns. Porque é foda. Vamos lá. Próxima pergunta vem, então, de outra pessoa anônima que diz o seguinte. Qual o trabalho mais difícil e que você menos gosta de uma edição de podcast? Então, o mais difícil é efetivamente a decupagem. É você tirar as gaguejadas, você tirar os soluços, você tirar os erros. É justamente limpar tudo aquilo para que o conteúdo fique o melhor possível. A coisa que eu menos gosto, eu odeio sonorizar. Eu odeio, odeio! Se eu pudesse, eu posso. O que é uma coisa muito feliz, muito obrigado, Maremoto, todo mundo que faz parte dessa empresa maravilhosa. Nunca mais na minha vida tenho essa sorte de que hoje em dia, se alguns dos editores, alguns dos conteúdos precisam da minha ajuda na parte de edição, eu faço a decupagem. Porque eu odeio sonorizar. Odeio, odeio, odeio. Colocar a Maia, acha a música. Aí qual a música quem é? Ah, essa aqui. Ah, não, essa aqui tem um efeito sonoro, tem um instrumento que tá conflitando com a voz. Ai, que saco! Odeio sonorizar. Odeio, 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 odeio. Então, o que dá mais trabalho é justamente a decupagem, mas também é o que eu mais gosto de fazer. Porque eu sinto que eu sou uma pessoa, pelo fato de eu ter vindo do jornalismo, do conteúdo e todas essas coisas, eu sou um bom editor de conteúdo. Então, eu gosto desse problema, sabe? De, tipo, de pegar um programa de 2 horas, ouvir ele inteiro e, tipo, e falar, ok, isso entra, isso sai, isso muda de lugar. Tipo, sabe? Fazer primeiro essa montagem mesmo de um programa e aí depois limpar tudo. É o que dá mais trabalho, mas é o que eu mais gosto. Mas colocar música, nossa senhora, que ódio que eu tenho de colocar música, cara. Muito obrigado a todas as pessoas. Por que que eu não gosto tanto disso? Porque eu não sou uma pessoa muito artística. Eu sou conteudista, né? Então, eu consigo pegar esse problema de um programa de 2 horas e deixar, tipo, só o creme de la creme de 1 hora e eu gosto desse problema pra resolver. Mas, ah, então, você vai criar uma vinheta, vai ter que colocar uma trilha sonora marcante, vai ter que fazer... Não. Deixa isso para pessoas muito mais capacitadas do que eu. Socorro. Próxima pergunta, mais uma pessoa anônima. Basicamente bem parecida, mas as duas próximas perguntas eu vou juntar. Elas vão falar da mesma coisa. Qual tipo de podcast é mais complexo de fazer / editar? Um mais estilo conversa ou um desses roteirizados em que uma história é contada? Ou depende mais dos locutores do que do conteúdo em si? A próxima pergunta, qual o maior desafio de fazer um podcast dramatizado? Eu vou juntar todas em uma só porque eu acredito que podcasts na pegada de storytelling são o nível hard, assim. Nível hard foda. Por quê? Quando você tem um programa mais narrativo, vamos pegar um exemplo, o Praia dos Ossos, né? Inclusive, se você você está ouvindo esse podcast e ainda não ouviu a minha entrevista com a Branca Viana, que é a CEO da Rádio Novelo, vai lá e escuta. É uma entrevista excelente, a Branca é maravilhosa, eu gostaria que ela fosse a minha mãe. Continuando. Um programa na pegada de storytelling, um programa mais roteirizado, um programa que você precisa fazer uma sonorização mais cuidadosa, vai dar muito mais trabalho. Porque quando você está editando um programa de conversa, o conteúdo ele já está ali. O que a gente faz, o nosso trabalho na edição, é ajudar a elevar esse conteúdo. É ajudar a dar mais peso na informação, dramatizar, deixar as emoções mais intensas e tudo mais. A edição é isso. A edição, ela realça em programas de conversa, em programas de talking heads, em programas de mesa de bar, em programas de mesa redonda, lá, 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 lá. A edição serve para enaltecer o conteúdo que já foi desenvolvido. Um programa na pegada de storytelling, dramatizado, com sonoro... Cara, a edição faz o programa. Então, assim, é muito difícil você pegar um programa de storytelling, fazer uma má edição e o conteúdo continuar bom. Um programa de conversa, muitas vezes, ele nem tem edição e o conteúdo ainda está lá. Então, é muito difícil fazer um programa bom de storytelling, roteirizado, com sonorização dramática e todas essas coisas. É muito difícil, gente. Porque vamos pensar, isso teve uma vez que eu tava cotando um serviço pra gravação, edição, sonorização, tal, não sei o que tem, de um projeto que ele era um livro infantil e ele iria ser transformado para um podcast. Daí, na hora de pensar em como custear esse projeto, eu pensei, então, eu vou precisar de uma pessoa para fazer o papel de direção de edição, uma pessoa que vai ser a responsável pela sonoplastia, uma pessoa que vai ser responsável pela decupagem. E assim, fui levantando assim, ó, porque, pô, a pessoa que vai ser a diretora, porque vamos supor, é um livro infantil, infanto-juvenil, de ação. Então, tinha uma cena em que os mocinhos estavam numa perseguição de carro com os bandidos. Essa era a cena. A partir do momento que eu tenho essa cena, eu preciso de alguém que olhe para aquilo e defina. Lembra daqueles papos que a gente já bateu várias vezes? Onde tá a câmera? De que perspectiva a gente tá acompanhando essa cena? A gente tá dentro de um dos carros? A gente tá fora dos carros, acompanhando, vendo ele seguindo? A gente tá parado num prédio, olhando os carros passando de longe? Onde que a gente tá? Porque dependendo de onde a gente está, a gente precisa de uma sonoplastia completamente diferente. E isso é importante, que quando você vai adaptar uma coisa, por exemplo, nesse caso, um livro infanto-juvenil, você precisa de uma visão de um diretor de edição, editor de sonoplastia, todas essas coisas, que a pessoa vai olhar aquela cena e vai definir como essa cena vai ser retratada. Pra todas as cenas! Então, assim, é muito complexo, é muito profundo. Até onde você quer ir? Uma das coisas que a Branca falou pra mim na nossa entrevista foi que ela foi buscar esses profissionais no cinema, porque ela, né, não tinha conseguido encontrar gente que dava conta do recado pra fazer toda essa direção de sonorização, de o que entra, o que não entra, essa montagem dos programas, que já trabalhasse com podcast quando eles começaram a fazer Praia dos Ossos. Então, assim, esse tipo de projeto demora pra caralho pra ficar pronto. Mas sendo bem feito, é aquele negócio que te marca. É muito difícil um programa de conversa te marcar desse jeito. É bem possível. Já aconteceu vários, assim, eu pelo menos tenho vários, assim, que programas transformadores e tudo, que são entrevistas maravilhosas. Quando eu tô me sentindo meio down, assim, tô, ah, opa, deixa eu dar um play aqui pra me sentir revigorado e entender o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Mas o impacto que programas como um Praia dos Ossos, como um Projeto Humanos, como esse tipo de projeto tem, e é por isso que, né, eles têm esse lugar de destaque que eles têm, porque é muito difícil de fazer, e mesmo tendo a estrutura, que história que você vai escolher contar, como você vai escolher contar, tá, e tudo mais. O próprio Andrei, né, do Mundo Freak, eles acabaram de lançar mais um projeto, né, de projeto de ficção, né, sonorizado com dublagem e tudo mais. Caralho, coisa linda. O trabalho que deu pra fazer essa merda, o Andrei tá trabalhando nisso há meses, gente. Então, tá aí a resposta. Última pergunta, então, desse bloco é a seguinte. Caio, um dos atuais maiores podcasts sobre música brasileira, lançou uma pequena série sobre um profissional da música muito importante. E para isso resolveu inovar, trazendo um co-apresentador, que também é o pesquisador do projeto. Mas o problema, a pessoa coloca entre aspas, eu achei um problema, é que esse apresentador convidado tem um viés acadêmico, e o que era para ser entretenimento virou simpósio. Ele tem um tom de voz monótono e a forma de apresentar a informação é monótona também. Você acha que vale a pena sacrificar o entretenimento e a paciência do ouvinte em nome da informação? Como fazem as rádios de notícias quando entrevistam professores universitários sem talento para storytelling? Cara, que pergunta maravilhosa. Vocês estão excelentes, cara. Todas as perguntas que a gente recebeu nesse episódio foram muito boas. Muito boas, porque são perguntas que, enquanto eu tô lendo, eu tô pensando. Eu falo, como é que eu resolvo essa situação? Vamos lá. Quando a gente trabalha com podcast, vamos levar em consideração que cada mídia trabalha com uma certa caixa de ferramentas. Cada mídia tem a sua munição, o que ela vai usar. O livro, né, tem só as palavras, o podcast tem o som, o vídeo tem som, né, tipo, o vídeo tem tudo, né, se você levar em consideração, né, que, claro, vai ter gente que não vai conseguir ler e tudo mais, mas o vídeo ele tem tudo, porque você pode ler, você pode ouvir e você pode, né, ver coisas se mexendo. Então o vídeo, né, produz alguma coisa audiovisual, você tem tudo à sua disposição. As outras mídias, elas têm as suas limitações. Então, se você faz um documentário, por que eu tô fazendo todo esse preâmbulo? Se você faz um documentário, e eu já fiz isso na faculdade, tinha uma pessoa no nosso documentário, era uma pessoa que tinha as informações mais importantes, mas era uma pessoa chatíssima. Era muito chata. Não sei, acho que a partir de um momento, quando você é muito pica no que você faz, você vira um chato. Que é impressionante, cara. Por isso que os Cortella da vida, tipo, essa galera que fala bem e ao mesmo tempo consegue passar o conteúdo de uma maneira não entediante, faz tanto sucesso. Que é uma pessoa culta e que consegue falar de um jeito que é cativante e tal. Por isso que esses caras fazem sucesso. Porque, mano, geralmente quando você é um acadêmico e você tem muito conhecimento, você é uma pessoa muito chata, cara. Pelo amor de Deus, você passou tanto tempo estudando a porra do assunto e quase nenhum tempo estudando a melhor maneira de falar sobre ele. Por isso que a gente tem os Carl Sagan da vida tal, que tipo, que é puta que pariu, o cara tá explicando uns negócios muito foda de um jeito mó divertido. Tipo, porque o cara, além de saber o que ele tá falando, ele estudou a melhor maneira de passar esse conhecimento pra frente. Se não, é só acadêmico falando com acadêmico e foda-se. Aquele pensamento do caralho, aqueles estudos, aquelas pesquisas, não vão sair da academia. Cara, precisa-se sim ter cada vez mais um cuidado como você fala sobre essas coisas, como que você expõe as suas pesquisas, etc, etc, etc. Mas, voltando pro meu ponto, porque eu destoei aqui. A gente tava fazendo um documentário e uma das pessoas, eu não vou falar sobre o que era o documentário e tudo mais, porque senão vocês vão procurar na porra do YouTube, vocês vão achar essa merda. E aí vocês vão mandar tweet pra pessoa, assim, ó, Corraim tá falando que você era mó chato. Anyway, a gente tava fazendo um documentário e a pessoa que tinha o máximo de informação era muito chata. E a entrevista era chata. E a pessoa falava de um jeito chato. E era tudo chato. Como a gente resolveu essa situação? Enquanto a pessoa tava falando, infográfico na tela, enquanto a pessoa ia discorrendo sobre um conceito que era chave, que era importante que a pessoa que tá assistindo aquele documentário absorvesse ele, a gente tornava aquilo, a gente usava, tipo, cenas de apoio, imagens e tal, não sei o que, tudo pra tentar ilustrar, pra dar um pouco mais de dinamismo na chatice que era aquela pessoa. No áudio, a gente não tem esse poder de roubo. Então, assim, se você tem uma pessoa que o conteúdo dela é muito importante pro teu podcast, mas ela é chata, não chama ela pra ser co-host, bicho. Não chama ela para ser co-host. Ela vai entrar como aspas em momentos-chave do teu programa. Porque senão, como a pessoa que mandou aqui a pergunta, tipo, virou simpósio. E tendo feito, né, quase 4 anos de faculdade, bicho, tinha palestra que eu queria me matar. Eu preferia um tiro no meu cu do que continuar ouvindo aquela pessoa falar. Então, isso é importante, porque no podcast, a gente só tem isso, gente. A gente só tem uma linha de informação, que é o áudio. Se o áudio tá chato, a pessoa vai embora. A pessoa, tipo, acabou, vai embora. Uhul! Gente, não dá. A pessoa precisa entender um mínimo de comunicação pra ter um lugar de destaque da nossa obra, porque senão fica um saco. E sabe uma maneira muito legal de usar aspas de uma maneira super educada e deixar elas melhores? É um jeito de roubar no jogo, mas escutem, por exemplo... Vou trazer de novo como exemplo, porque é o que tá mais fresco na minha cabeça, né? Porque eu consumi tem pouco tempo, Praia dos Ossos, tá? Uma coisa que, né, o pessoal do roteiro e tudo mais, a Branca, faz com, assim, maestria é o quê? Eles pegavam uma pessoa que tava falando. Ah, não, porque eu era dentista da família de não sei quem, blá, blá, blá. A pessoa começou a falar, blá, 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 blá. Aí subia a voz da Branca, a voz da pessoa ia caindo, subia a voz da Branca. Ah, esse é fulano de tal. E como ele mencionou, ele era dentista. Uma das coisas mais interessantes que fulano de tal mencionou pra gente quando a gente foi entrevistá-lo, foi que XPTO. Inclusive, no O, ele discorreu um pouco mais sobre esse negócio. Ouve isso aqui. Aí, pum, voltava o cara. É, não, porque quando eu fui arrancar aquele dente, não sei o que tem. Ou seja, a gente tá usando as aspas, a gente tá usando o conhecimento daquele convidado, convidado, convidade, mas se a pessoa, às vezes, se não precisa colocar o tudo que a pessoa falou. Tipo, vamos, vamos. Foca. Foca no que é mais importante. Foca no que realmente faz sentido. Tipo, vamos, me dá, sabe? Porque senão, de novo, como a pessoa mandou assim perfeitamente aqui na pergunta, vira simpósio, vira palestrinha, vira, sabe? Então, de novo, a gente só tem o áudio pra usar como munição. Não dá pra chamar, tipo, uma pessoa chata pra ser seu co-host. Porque senão, essa pessoa vai tornar o seu podcast em algo chato. Então, não façam isso. Por mais experiente e pica das galáxias que essa pessoa for, se ela não tem o dom da comunicação, você usa só aspas. Você usa só o que é realmente importante que essa pessoa te falou. Se não, tchau, 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 tchau. De novo, você está respeitando o tempo do teu ouvinte, oferecendo para ele só o que realmente é importante. Então, não caia nessa armadilha. Vamos então para o segundo bloco desse programa, que é nossa belíssima parte em que a gente disseca um podcast. Antes de, né, justamente chamar o programa, deixa eu fazer aqui a apresentação do bloco para vocês. Essa segunda parte do podcast vai servir para que eu avalie um programa que alguém mandou para a gente. A ideia é dar dicas e comentar o que eu achei do episódio, o que me surpreendeu, o que pode melhorar, o que eu faria diferente, ou seja, dar os meus 2 centavos em cima da sua produção e te ajudar a chegar num lugar ainda melhor com ela. É sempre importante lembrar, gente, que é só a minha opinião. Eu não tô criticando a pessoa, o esforço que a pessoa colocou ali, nada disso. Eu tô só falando que se aquele programa estivesse nas minhas mãos, eram esses os toques que eu daria, que eu pediria, né, pra que fosse alterado, faria diferente, lá, 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 lá. Então, parabéns a todos vocês criando e desenvolvendo conteúdo. Todos vocês são floquinhos de neve únicos e maravilhosos. Beijo. Vamos lá. Antes de começar, vamos reforçar aquele aviso de sempre, vocês já estão careca de saber. Quando forem mandar um episódio pra gente, deixa uma observação dizendo: eu quero que você escute do minuto X até o minuto Y, com no máximo 10 minutos, tá? Porque, né, não faz sentido algum a gente pegar aqui, ah, vamos escutar um programa de 2 horas. Não, né, é importante porque, principalmente porque o consumo do podcast que a gente vai dissecar aqui, ele é feito de play, pause, volta. Pô, vê o que a pessoa fez aqui, play, pause, 10 minutos, geralmente, como a gente já viu aqui várias vezes, dura 40. Então, é importante que a gente delimite, coloque a cerquinha ali, coloque o cercadinho, porque senão, né, o pessoal extrapola. Então, não vai rolar um programa de 2 horas aqui sendo dissecado, tá bom? Então, avisos dados, vamos começar. Uma pessoa anônima mandou o seguinte: oi Caio, que honra ter você ouvindo e analisando meu programa. Meu programa é uma brincadeira com canais de todo tipo que fazem reviews muito extensos com muito conteúdo desnecessário. A ideia é poder falar de tudo em pouco tempo, indicando ou não o consumo. Eis aí o meu último programa. Como é bem curto, diria para você analisar os primeiros 10 minutos. Muito, muito obrigado. Gente, o programa que a gente vai ouvir hoje é este aqui. Inclusive, se o produtor deste programa estiver no chat, eu já vou te pedir para que você me faça um grande favor. O que significa 1N1R? Qual que é o nome do programa? Isso não é um review.
Porra!
Agora eu entendi o nome do programa. Isso não é um review. Caralho, é que eu vi ali escrito no Spotify e eu falei, peraí, isso não é um review? Será que é o subtexto do negócio? Não, é o nome do programa. Isso não é um review. Caralho, difícil essa sigla, né? I, N com tio, 1, R. Mas isso não é um review. É o podcast que a gente vai conferir aqui junto. O episódio número 29, aparentemente, é sobre uma máquina de lavar. Play em 3, 2, 1, play.
Oi, meu nome é Pedro e isso não é um review.
Ó, já vou começar bem, voltando aqui. Eu gostei bastante, assim, hoje em dia eu acho um tanto vintage pessoas que fazem esse tipo de introdução, sabe? Que, tipo, barulhinho de fita cassete e tibilililiu da fita e tal, não sei o que tem. Porque antigamente, quase todo podcast tinha essa merda. Tinha esse floreio na edição, né? De, tipo, ah, não, beleza. Quando dá play no podcast, começa, não, a fita cassete dando play porque finge que é analógico, lá, 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 lá. Hoje em dia, entrou em desuso e agora ouvindo dele, eu falei, caraca, é um programa tipo de 2010 que eu tô ouvindo 2021. Então, né, eu achei fofo. Ninguém mais faz isso hoje em dia, então muito legal você usar. Você é hipster da introdução de podcast. Boa música.
Oi, meu nome é Pedro e isso não é um review.
Pedro, vamos lá. Principalmente em relação a, né, aos pontos, né, aos sobes e desces que a música precisa fazer quando entra a sua voz, eu achei que a música ela caiu pouco. Então, enquanto você falou, ah, oi, eu sou o Pedro, isso não é um review. Quando você faz essa apresentação, o volume da música ainda tá meio alto, tá brigando um pouquinho contigo. E depois que você terminou a sua frase, a música demorou pra subir de volta, tá? No próximo episódio, tenta tomar um pouquinho mais cuidado com esse timing e com esses níveis ali dos pontinhos. Puxa a música um pouquinho mais para baixo quando você estiver fazendo essa sua apresentação. E quando você for fazer, né, o fade-in novamente, né, quando você volta ali para cima, pode juntar ele um pouquinho mais com o final da tua frase. Quer ver, ó? Ó. Não?
Oi, meu nome é Pedro e isso não é um review.
É.
Explicando como funciona, eu pego um pro...
É, então, o Vini falou, né? Pode fazer um sidechain da voz na trilha. E eu tenho um problema com sidechain, que é o que, basicamente, sidechain? Se eu explicar errado, me corrige. Sidechain é justamente quando você, principalmente em rádio, a gente vê isso muito como o comum, que é o dedinho nervoso do MC. Se ele tá falando, ele, pum, bota a música pra baixo, ele parou pra respirar, pum, dedinho nervoso pra cima. Sidechain é quando você coloca isso pro seu programa fazer isso de maneira automática. Sempre que você não fala, a música sobe. Isso GarageBand tem, isso vários DAWs, né, vários programas de edição de áudio tem pra fazer isso automaticamente. Eu não uso porque, como o Fê mandou aqui nos comentários também, putz, eu tentei fazer isso, ficava muito súbito. Eu não consegui ter paciência pra fuçar ali, pra que a trilha subisse e descesse quando eu queria que ela subisse e descesse. Então, eu geralmente fazia tudo na mão. Ah, eu quero subir, eu boto os pontos e subo. Ah, eu quero descer, boto os pontos e desço. Então, eu nunca consegui fazer com que o sidechain ele funcionasse pro que eu queria nas minhas edições. Mas se você conseguir configurar ele de uma maneira legal, puta, mano, usa o robô a teu favor, caralho. Bota o robô pra trabalhar nessa merda. Inteligência artificial, caralho. Vamos? Continuando aqui o programa do Pedro.
Produto de qualquer natureza e não falo dele por alguns minutos. No fim, eu te digo se vale a pena você gastar seu tempo e dinheiro com ele ou não. No episódio de hoje, máquina de lavar.
De novo, demorou pra subir.
Se aqui fosse um review, eu ia falar da invenção da máquina, ia falar quando que a máquina de lavar chegou no Brasil, por que máquina estraga tanto, assim. Mas como isso aqui não é um review, eu queria contar a minha experiência de vida com a máquina, com máquinas de lavar. É, entendo que o conceito inicialmente é muito genial, né?
Outra coisa, esse tipo de erro, claro que já deu para perceber que o seu programa, ele é mais solto. Porque a tua proposta é, isso aqui não é um review, então é brincar com, se isso aqui fosse um review, ia estar falando de tal coisa e tudo mais. Então assim, eu ainda não consigo perceber se o teu programa, ele é muito mais pautado em roteiro, o teu humor é de roteiro, em que você tá preparando essas coisas antes e antes de gravar e tudo mais, ou se você simplesmente aperta rec e sai improvisando. Então, mas dá pra perceber que a tua fala, ela é bem solta. Né? Ela não é quadradinha de tipo, ah não, beleza, estou se for um roteiro, estou seguindo perfeitamente um roteiro. Não, você está sendo 100% natural. Eu aprecio, gosto de programa sim, gosto bastante. Inclusive, adorava ouvir o programa do Nigel, né, que é um programa que ele simplesmente falava qualquer merda para fazer as pessoas dormirem enquanto estava ouvindo ele falando sobre qualquer merda. Gosto de programa solto assim. Só que tem alguns errinhos que é só sujeira. Como a gente já falou num estaleiro anterior, é só barbela. Então tira a barbela, né? Por exemplo, vamos dar play aqui de novo.
Quando que a máquina de lavar chegou no Brasil? Por que que máquina estraga tanto assim? Mas como isso aqui não é um review, eu queria contar a minha experiência de vida com a máquina, com máquinas de lavar. É.
Com a máquina, com máquinas de lavar. Geralmente, isso é uma coisa que eu tava gravando com o Guga ontem. Uma coisa que o Guga falou, dando indicações pro Beto, que ia editar o nosso papo depois. Ele falou, não, pô, Beto, aquele negócio que eu sempre te falo, hein? Geralmente, se a gente repete uma mesma coisa duas vezes, corta pior. Porque é natural da comunicação humana, se a gente quer enfatizar alguma coisa, a gente repete aquilo várias vezes. Vini Medita, ele sabe disso. Vocês me assistindo, vocês sabem disso. Eu bato na mesma coisa várias vezes e tal. Pra quê? Pra dar ênfase, porque é o natural da linguagem humana. Quando você quer fazer sublinhar, quando você quer deixar uma coisa em negrito na tua fala, você repete ela. Mas se você repete uma coisa várias vezes, corta pior. Por exemplo, aqui, quando você erra falando da máquina, só cortasse a outra, porque você se corrigiu logo depois.
Estraga tanto, assim. Mas como isso aqui não é um review, eu queria contar a minha experiência de vida com a máquina, com máquinas de lavar. É, entendo que o conceito...
Você se corrigiu. Tira o erro. Só. Corta, corta. Pronto. A pessoa que tá te ouvindo depois vai achar, meu Deus, esse cara é muito culto. Esse cara é maravilhoso. Nunca errou da vida dele. Não joga barbela pro teu ouvinte. Chega de barbela. Não vou fazer sopa de barbela. Corta a barbela. Joga fora a barbela.
Inicialmente é muito genial, né? Porque não sei se você ouvinte ou ouvinta já... Que eu botei gênero numa palavra que é sem gênero. Parabéns. Você já lavou alguma roupa no tanque, ou na bacia, ou no rio, que seja. E é horrível. Se a humanidade dependesse disso pra viver, a gente tava fodido, porque é horrível. Você gasta 1 milhão de horas pra lavar 3 peças de roupa e é, cara, assim.
Se ele tá seguindo um roteiro, ele é um gênio, mas eu acho que ele tá fazendo tudo no improviso. Então, por isso que a maneira com que ele vai apresentando os pontos e tudo mais, levantando nessa coisa, os pontos, né, tipo, os bullets que ele quer colocar durante o discurso, eles são um pouco soltos e tudo mais. De novo, é a proposta do programa, eu acredito que seja a proposta do programa ser solto, ser realmente assim, meio que tipo, putz, apertei rec aqui, nem pensei muito sobre o assunto, vamos. Eu gosto de trabalhar assim, eu geralmente trabalho assim, nos programas que eu faço, por exemplo, tipo, Minha Primeira Vez. Eu não faço roteiro pro Minha Primeira Vez. Eu simplesmente assisto o bagulho, leio o bagulho, jogo o bagulho, sei lá, experiencio o que eu vou comentar, aperto o rec e saio falando. Só que mesmo quando você quer fazer as coisas por improviso, é importante que você tenha um bloquinho do lado com tópicos. Porque dessa forma você não fica muito à deriva. Porque no fim do dia você não quer só falar qualquer besteira e a pessoa que tá te ouvindo do outro lado tem que decifrar, né, o que você quer falar e tudo mais. É necessário um pouco de ordem no caos. Porque só o caos é barulho, é ruído, é blé. Então, é importante que, pelo menos, você pense em uns bullets de tipo, ó, vou falar sobre isso. Ah, não, vou começar falando sobre como a humanidade estaria ainda na Idade das Pedras se não fosse a máquina de lavar, porque lavar roupa no tanque é uma bosta. Beleza, esse é um bullet. Você só bate o olho ali, ah, é verdade, ok, falar da humanidade. Então, porque humanidade e tal, você já lavou roupa na porra do rio? É uma merda, porque você vira pro lado, tua calça jeans foi, o rio levou, tal, não sei o que tem. É importante ter pelo menos uns bullets pra que não fique muito, né? Porque assim, improvisar 100%, são poucas pessoas que conseguem fazer isso bem. Então é sempre importante um pouquinho de direcionamento pra ficar com mais qualidade, tá bom?
Nossa, não. A gente... máquina de lavar devia ser um bem absolutamente universal. Então, a minha experiência com máquina, desde o início, foi... Em casa, a partir do momento que a gente teve máquina de lavar, ela deu problema. Então, eu não sei se isso era uma particularidade da minha residência.
Não.
Mas máquina, pra mim, você comprava a máquina e comprava junto o rapaz que consertava a máquina. Porque era sempre. Assim, a máquina, ela funcionava umas 3 semanas e uma...
Eu tô gostando da pegada meio, tipo, Jerry Seinfeld brasileiro. Tipo, ah, máquina. Máquina você compra pra quebrar. Tipo, é um tipo de humor, de tipo, de você só tá ali, né, fazendo esse tipo de observação, né, em situações mundanas, que eu particularmente gosto bastante. Isso não é um review, é um programa que eu escutaria.
Semana ela ficava lá na oficina do rapaz. Eu esqueci o nome dele. Mas assim, ele era amigo da minha mãe, ele ia lá em casa, almoçava e conhecia a gente, era amigo, assim, sabe? De tanto que ele ia lá em casa buscar a máquina pra consertar. Tanto que a gente nem perguntava mais. Se eu acordasse um dia e visse ele lá, eu falava, opa, vai pegar a máquina, né? Então, assim, esse foi sempre a minha experiência com máquina. E máquina tinha aquela coisa fascinante da gente querer ver ela bater na roupa, né? Então, não sei se vocês sabem. Eu trago aí uma informação relevante. O Brasil é um dos únicos países em que fizeram as tampas de cima transparentes porque o brasileiro ficava abrindo a máquina pra ver a roupa bater. Porque a gente...
Cara, essa informação é maravilhosa. Mesmo se for mentira, a partir de agora eu vou continuar falando ela como se fosse verdade. Que maravilhoso. Porque se for verdade, é um suco de Brasil, cara. Lindo. Assim... Na parte de edição, nessa parte e tudo mais e tal, não tem muito o que comentar, porque ele é bem OneNote, né? Tipo, ele tá falando, ele tá dando texto, ele tá dando esse pensamento dele. A trilha tá rolando baixinha ali no fundo, não tá incomodando. Não tá combinando também muito com o assunto, porque, né, ele tá falando de máquina de lavar, aí tá um rockinho ali embaixo e tal, mas é só, tipo, ele deve ter colocado a trilha que ele gosta. Ah, eu gosto dessa música, então ela vai ser o meu BG. E foda-se também, porque ele tá falando sobre máquina de lavar, cara. Vai lá, procura no seu banco de trilhas, música de máquina de lavar, não existe. Então, tipo, né, não tem o que fazer também nesse caso. Música não tá incomodando. Mas assim, o começo do programa, ele começou um pouco lerdo, começou um pouco puta, mas tá, sei lá, tal. E agora ele tá me pegando. E agora ele tá falando, não, ele tá estendendo a mão, falando, vem, Caio, pega na minha mão. Deixa eu te levar pra esse caminho aqui. Então, assim, em relação à estrutura, né, de programa... É sempre importante que o início do teu projeto, o início do teu podcast, quando a pessoa dá play, que ela esteja junto contigo, né? Então, é sempre legal que tenha um começo impactante. Porque, assim, nesse caso, a gente tá mirando nos dedinhos nervosos, né? Aquela pessoa que dá play num podcast novo, ouviu 1 minuto, se não gostou, tipo, próximo, próximo, próximo. A pessoa entediada, que não sabe o que é consumir. Eu sou o dedinho nervoso. Eu sou o cara que, tipo, você vai olhar o meu consumo de podcast, tem, sem sacanagem, centenas que eu dei play, ouvi 1 minuto, né? Próximo. Não quero. Próximo. Então, assim, eu sou o dedinho nervoso. Isso é um problema, isso não é uma qualidade, isso não é uma coisa que eu tô falando, nossa, que gostoso que é ser essa pessoa. Não, isso é um defeito, mas a gente precisa levar essas pessoas em consideração. Então, eu geralmente direciono as pessoas a tentar desenvolver o início do teu programa de uma maneira impactante para que a pessoa... peraí, para que os dedinhos nervosos igual eu, ele tá lá, o dedo tá hovering, sobrevoando... Existe uma palavra em português pra isso, filho da puta. O meu dedo tá sobrevoando o botãozinho de next, de próximo. E o seu início do programa, ele é impactante meu dedinho já retrai e eu fico, ok, me mostra o que você consegue fazer. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque o início do episódio do Isso Não É Um Review foi lento, na minha opinião. Então, na hora de você talvez pensar no início do seu programa, traga uma coisa mais impactante pro começo, tá? Porque isso que você me falou, por exemplo, da máquina de lavar, da tampa transparente, quando você me traz essa informação, na hora eu falo, eu vou ficar com o Pedro até o final. Eu vou ficar com ele até o final, porque eu quero ouvir uma pessoa que me trouxe essa informação, eu quero ficar com ela até o final. Vamos lá.
Acredita na roupa bater, né? Então, isso é uma das particularidades dos eletrodomésticos no Brasil, até virem as máquinas em que a abertura é no meio, em que dá pra ver de qualquer forma a roupa bater. Então, fica aí essa particularidade. Na Índia, tem as geladeiras, tem tranca, e no Brasil, as máquinas de lavar tem transparência, pra gente ver a roupa.
Como que na Índia, porra, tem tranca? Você tá louco?
Vou bater, porque a gente é desconfiado e a gente não acredita que a roupa tá batendo de verdade. Tem
Ó, nada a ver, já parei de julgar o podcast da pessoa, tô fazendo comentário agora, tô curtindo. A gente tá fazendo aqui um group listening, né? A gente tá acompanhando, consumindo, isso aqui, eu virei o Casimiro do podcast. Mas tem um negócio, quando que foi? Acho que foi ano retrasado, sei lá, acho que foi 2018. Eu fui num evento da Unilever. Eu acho que foi um evento da Unilever. Fui pra fazer um trabalho. E a gente foi pra, né, a Ju, né, do B9, tava conduzindo entrevistas e tal, não sei o que tem, papapá. E aí, uma pessoa falou, que tava falando, não, porque é um lançamento tal, de shampoo, pipipi, papapó. Essa pessoa falou uma coisa que me marcou, assim, profundamente. Falou, não, shampoo brasileiro, ele tem uma fórmula diferente, porque no Brasil, as coisas precisam fazer espuma. Porque para o brasileiro, se o negócio não faz espuma, ele não tá limpando direito. Isso pra mim é tipo... explodiu a minha cabeça. Assim, saiu pelo meu nariz, assim. Meu cérebro. Faz todo sentido essa merda. Porque eu, quando eu tô, sei lá, me ensaboando, se não fez espuma, eu tô limpando mesmo. Tem alguma coisa em nós que... espuma, limpeza. E é horrível, que nem o Fê tá falando no chat. É horrível pro ecossistema, tá ligado? Né, ele falou, ah não, porque no Brasil a gente precisa da tampa transparente, porque o brasileiro é desconfiado, ele tem que ver a roupa batendo. Do mesmo jeito que a gente precisa de espuma artificial pra provar que uma coisa está limpando. É impressionante, é impressionante. Desde que eu comecei a deixar essa bosta desse cabelo crescer, tem um shampoo. Eu totalmente desencanei de falar do programa, né? Desculpa, Pedro. Já vou voltar pro seu podcast. Eu comecei a usar um shampoo que ele é shampoo sólido, alguma coisa do gênero, né? Que ele é uma... tem que raspar ele assim, né? Tipo, com a unha no potinho, e aí eu passo, né, no couro cabeludo. E eu falava, nah, gente, isso aqui não vai limpar porra nenhuma. Você tá louco? Tá? Gastei dinheiro à toa. Joguei, rasguei aqui, ó. Rasguei 10 conto nesse... sei lá quanto que foi o pote de shampoo. Bom pra caralho. Não uso outro. Vou continuar aqui. Desculpa, Pedro. Vamos voltar pro seu programa.
Mini pessoas mágicas lavando a roupa à mão lá. É, minha experiência com máquina sempre foi essa. Aí depois eu fui morar sozinho, com meu irmão e tal. E aí a gente tinha umas máquinas ruins também.
Outra coisa, querido. Principalmente em programas em que você tá fazendo por improviso. Então, todo esse... tira. Pode tirar. Isso é barbela. Isso é a maior barbela das barbelas. Tem um nível de barbelas. Tem um ranking de barbelas. Ranking S de barbela. Corta isso. Não deixa nunca. A não ser que for o teu objetivo mostrar que aquela pessoa, que aquele interlocutor está em dúvida naquele momento. Tipo, sei lá, é um podcast de entrevistas e aí a pessoa fala, ah, você é, tipo... contra aborto? Aí a pessoa, veja bem, se o seu objetivo é mostrar, puta, ó, essa pessoa, ela tá pisando em ovos, ela tá, né, tipo, insegura sobre o que ela vai falar, ela tá pensando sobre como ela vai falar, lá. Então, se esse não for o seu objetivo, arranca, barbela nível S, tira. Dá trabalho, é um inferno, mas vale a pena, porque isso... esse tipo de coisa, esse como eu faço bastante também, porque obviamente estou gravando isso aqui ao vivo, se isso ficar na edição final do programa, soa amador. E nem sempre a gente quer isso, tá?
Nossa, bosta. Até a compra, a finalmente compra da máquina lava e seca, né? Que é o sonho aí de todo mundo, com a abertura no meio, que tem todo. E aí, linda, durante muito tempo, a gente lavava e sacava a roupa. Só que, assim, é a grande mentira, né? Porque eles falam assim, não, se precisar de uma roupa urgente, você pode lavar e secar. Gente, assim, eu não sei a definição de urgente de vocês, mas uma máquina, ela demora uns 3 anos pra secar uma roupa, entendeu? Então, às vezes, um sol quente vai secar a roupa antes da máquina.
Inclusive, eu tenho uma lava-seca e o ciclo normal de lavar a roupa dela é tipo, sei lá, tanque cheio e tal, não sei o que, tem 3 horas. Lava e seca, 7. Quem que falou que secar a roupa na máquina é um negócio que... Caralho! Não! Eu tenho uma lava e seca e eu penduro a minha roupa no varal. Tá louco? Além de gastar energia pra caralho.
É que nem todo mundo tem uma área externa, um sol batendo, né? Você pendura a roupa ali, normalmente na área da cozinha, ali atrás da cozinha, e deixa a roupa secando, na sombra. Então, assim, máquina lava e seca, legal. Mas, por muito tempo, basicamente, o que a gente usou foi a função lava. Até porque a função seca estragou dessa máquina que eu tinha... morando com meu irmão, e aí a gente só usava o lava mesmo, porque, não sei se você sabe, mas outra particularidade da máquina, para consertar a máquina, é caro. É tipo comprar uma máquina nova. E aí, chegou agora nesses últimos meses, a minha esposa voltou de viagem, ela resolveu lavar todas as roupas, porque as roupas dela ficaram no armário por meses e tava horrível, né, a situação. Então, a máquina trabalhou, coitada. Só que, essa máquina que eu tava aqui em casa, é a mesma máquina que eu tinha morando com meu irmão, né, que a gente ganhou dele de presente quando a gente casou. E aí eu vou te falar uma coisa, depois de 10 anos, eu vou te falar que um eletrodoméstico, inclusive, durar 10 anos é muita coisa, porque estamos aí, né, na era da obsolescência programada, na era que as coisas são tudo de plástico, não dura nada. Então, assim, não que antes durava também, né, porque se minha mãe mandava a máquina consertar uma vez por mês, não quer dizer que durava muita coisa, mas...
Gente, então, não tem muito mais o que eu adicionar ao Isso Não É Um Review, porque o programa é isso aí. Eu acredito, Pedro, tá? O teu programa, ele é bem legal, ele é gostoso de ouvir, 10 minutinhos, super de boaça. É você contando o caos e tudo mais sobre algo, né? Sobre algum produto aí que tem algum tipo de envolvimento na sua vida. Eu só tentaria dar uma ouvida em podcasts de humor, principalmente para você entender como que esses programas começam. Por exemplo, eu gravei o Balcão, né? Com o Gustavo. O Gus, no começo do Balcão, ele faz uma chamada. Tipo, ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você vai ver no programa de hoje. E tipo, isso... É porque é bonito? Não. É porque prende a atenção das pessoas. Você tá capturando aquele ouvinte para te acompanhar durante a jornada toda. Tenta pegar o início do teu programa e, tipo, trazer algumas coisas que vão impactar mais para que os dedinhos nervosos igual eu não desistam dele. Porque o seu conteúdo é super agradável, ele só precisa tirar as barbelas. Mas, de resto, você soa exatamente igual um amigo meu. E isso me ganhou. Então, só esses detalhezinhos que, ó, se você quiser também uma coisa que vai demandar um pouco mais de trabalho, mas que também vai demonstrar um pouco mais de carinho em relação ao conteúdo, é quando você mudar de tópico, sobe som de trilha, tal, não sei o que tem, troca de música, justamente para dar esse ritmo mais dinâmico de coisa mudando, porque senão fica um one note durante 10 minutos, a gente corre o risco também de, no meio do caminho, também perder a atenção do nosso ouvinte, tá bom? Então usa a edição, usa a trilha, os efeitos sonoros, esse tipo de coisa, em seu favor, tá bom? Gente, esse foi o Estaleiro, nosso podcast original na Maremoto. Muito obrigado a todos que estiveram aqui na live, que mandaram as perguntas e interagiram comigo aqui hoje. No dia 18 de novembro, meu Deus do céu, já Mariah Carey já tá cantando All I Want For Christmas Is You, a Simone já tá cantando Então É Meu Pau. O ano tá acabando, gente. Então é meu pau e o que você fez, tá? No dia 18 de novembro teremos mais uma gravação, mas vocês não vão ficar à deriva nesse oceano, porque entre uma gravação e outra, nós teremos outros episódios dos nossos podcasts originais da Maremoto, ou não, tá? Maregrama, a gente ainda nem decidiu qual que vai ser a próxima pessoa que a gente vai convidar. Vamos ver o que vai acontecer. Novamente, para lembrar que o estaleiro só pode acontecer com a presença de vocês, então mandem perguntas lá no Curious Cat, né, no nosso Cucat, curiouscat.qa/maremotopodcast. Não esqueçam de mandar o episódio que vocês gostariam que a gente desse uma olhada também pra gente comentar e ouvir aqui ao vivo na próxima gravação. Sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, @maremotopodcast. É isso. Até a próxima gravação. Sejam bons uns com os outros. Fiquem bem. Bebam água. Tchau, seus lindos.
Este podcast foi editado pela Maremoto.